Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, dos versos de 15 a 21. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Por favor, acompanhem mesmo assentados a leitura que farei aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, página 15 do Novo Testamento. Diz assim: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Queridos irmãos e irmãs, a ideia de que existem coisas que nós podemos usar e logo depois podemos descartar está bem enraizada na nossa vida moderna, na vida moderna. Usar e jogar fora não causa mais espanto em ninguém. Aliás, não podemos negar que em muitos casos o descartável facilita a nossa vida, economiza tempo e impede o aumento das contaminações. Exemplo, seringas descartáveis. Entretanto, o problema surge quando a cultura do descartável afeta as relações pessoais. Isso porque as pessoas podem ser utilizadas e jogadas fora. E isso sem nenhum peso na consciência. Há muitas pessoas que se encontram amarguradas, tristes e derrotadas, porque sentem que foram usadas, entre aspas, por alguém, foram usadas pela empresa, foram usadas até mesmo pela religião, e depois, por razões conhecidas ou desconhecidas, foram simplesmente descartadas, pois já não eram mais consideradas úteis. Eu tenho uma boa notícia para você, para mim. Nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua vida, do seu ministério, através dos seus ensinos, ele veio nos mostrar, nos ensinar, que nós, eu e você, nós não somos descartáveis para Deus. Que Ele não nos joga fora. Quando a gente quebra, quando a gente falha, quando a gente fracassa, quando a gente vacila. Jesus Cristo não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Nessa noite, eu gostaria de refletir exatamente sobre essa expressão. Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Isso porque eu entendo que essa reflexão, ela vai trazer para a gente consolo, encorajamento e esperança. Nós sempre precisamos disso. Não há ninguém que passe incólume pela vida sem precisar de uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, porque às vezes a nossa esperança é um paviozinho que está fumegando, fazendo só fumaça. É aquela chaminha que está, sabe? Sabe aquela vela quando você vê que está indo embora? E às vezes a gente se encontra assim na nossa vida. Às vezes a gente se sente uma cana quebrada. E eu já vou explicar o que é isso para vocês. Às vezes a gente se sente um pavio mesmo que não tem mais o que queimar. E é realmente a questão de uma crise fortíssima de esperança. E a gente se sente um zero à esquerda. A gente se sente um loser, um perdedor. Depois de tanto esforço, depois de tudo que eu fiz, o que deu? Não deu em nada. Jesus tem uma palavra para a gente. E nessa noite é isso que eu queria pensar com você. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com você no contexto em que este texto foi escrito por Mateus quando ele estava fazendo a redação do seu evangelho. Nós sabemos que Mateus, ele dirige prioritariamente o seu evangelho aos cristãos vindos do judaísmo. Por isso ele faz questão de, a todo momento, ratificar com citações do Antigo Testamento coisas que estavam acontecendo na vida e no ministério de Jesus. Ele tem a grande preocupação de sempre dizer o seguinte: e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Porque o judeu que conhecia o Antigo Testamento, ele faria a correlação entre a ação de Jesus e o que tinha sido dito lá no Antigo Testamento. Diferente, por exemplo, de Lucas, que escreve numa perspectiva mais para o povo gentílico. Ele escreve para o seu amado amigo Teófilo, que era um gentio. Então ele trabalha numa outra perspectiva. Mas aqui, Mateus vai escrever mais para aqueles que estavam vindo do judaísmo. E é muito importante que a gente preste atenção nisso, para a gente captar com mais propriedade aqui. Em primeiro lugar, nós vemos que esse texto é uma citação, é uma passagem clássica, é uma citação do livro do profeta Isaías, e ele... Esse texto é um dos quatro cânticos do servo sofredor. O que é isso, pastor? Deixa eu explicar. Recentemente eu preguei aqui desse púlpito uma série de quatro mensagens sobre os cânticos que estão lá no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo, mas ele já falava assim claramente de Jesus. E esses cânticos, então, falavam da vinda do Messias. Quem é o Messias? Messias era o ungido, era o esperado por Israel, para trazer a redenção para o povo de Israel. Nota, até hoje os judeus esperam o Messias. Nós já falamos e proclamamos que o Messias já veio. Eles ainda estão esperando. Pois bem, esse texto é uma citação do profeta Isaías. Quando Isaías escreve esse texto, o povo de Israel estava no exílio babilônico. Vejam bem, o povo de Israel estava exilado, ou seja, fora da sua terra, lá na Babilônia, e o contexto vai mostrar, a partir de Isaías 40... que eles estavam vivendo um período de desesperança tremenda, de desânimo, de apatia. Aliás, depois você pode ler Isaías 40, era deste modo que o povo se encontrava, completamente abatido, lá no exílio. Sem dúvida nenhuma, a experiência de exílio não deve ser fácil, é você estar num lugar que você não quer estar. Às vezes, existencialmente, isso pode acontecer com a gente. A gente está num determinado exílio, vivendo um determinado momento que você não gostaria de estar vivendo, ou num lugar que você não gostaria de estar. A gente pode chamar isso de um exílio existencial. O deles era um exílio concreto mesmo, estavam lá na Babilônia. Quando Mateus escreve, o povo está na terra, voltou. só que sob o domínio romano. E aí a gente não sabe o que é pior, se ela está exilada numa terra estranha, ou está na sua própria terra sob dominação romana. Ou seja, a economia, a vida econômica, estava debaixo dessa dominação romana. Então também não estava fácil a vida para o povo judeu, quando Mateus estava escrevendo o seu evangelho. Então vejam, uma situação também complicada, difícil. Mas além disso havia um componente religioso fortíssimo. Além do componente político, econômico e social, havia o componente religioso. Qual era esse componente religioso? O contexto vai mostrar aqui que era uma situação também muito difícil. Porque o sistema religioso nos dias de Jesus era um sistema religioso que escravizava as pessoas, que oprimia as pessoas e que mantinha as pessoas enfermas. Isso mesmo. No texto anterior, há a narrativa da cura de um homem da mão ressequida. E esse homem é curado na sinagoga. E por anos ele ia àquela sinagoga. E tudo aquilo lá era uma parábola, quer dizer, aconteceu literalmente, mas mostrava que a religião dos dias de Jesus, ela não curava as pessoas, ela não trazia bênção e saúde espiritual, emocional e física para a vida das pessoas, mas trazia doença. O homem da mão ressequida era uma ilustração vívida da religião dos dias de Jesus, que era uma religião seca, que produzia corações secos, distantes e afastados de Deus. E foi na sinagoga que Jesus curou aquele homem. E ao curar aquele homem, ele então entrou na rota de colisão com os líderes religiosos do seu tempo. Porque para eles, Jesus havia cometido um grande sacrilégio. Curou no sábado. E Jesus não poderia ter feito isso no sábado. Olha que coisa interessante. No sábado, eles planejavam a morte de Jesus. Mas no sábado, Jesus não podia trazer o bem e fazer o bem. Uma inversão total da compreensão do sábado. Não há nenhuma contradição entre você guardar o sábado e fazer o bem. Mas a religião estava tão endurecida, que eles então inverteram tudo o que Deus havia ensinado. Que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então essa era a estrutura, e foi justamente nesse contexto que Mateus pega Isaías e vai aplicar. Falou, pois bem, é também nesse contexto que a palavra de Isaías se cumpre. E é também agora no nosso contexto que nós estamos vivendo agora, século 21, Brasil e mundo, que essa palavra também vem para a gente. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Qual é o nosso contexto? Bom, eu não preciso me delongar aqui e nem ficar repetindo a exaustão o que todos os dias eu e você vivemos. Nós sabemos qual é o nosso contexto. Um contexto econômico, político, confuso que nós estamos vivendo. Isso sem falar das nossas próprias crises que temos enfrentado. É claro que esse contexto econômico, político, influencia no meu trabalho, influencia na minha empresa, influencia a minha vida do dia a dia. E a gente vive muitas vezes como a cana que já está quebrando, como o pavio que está se apagando. E aí vem a palavra do Senhor para nós, que Jesus Cristo, ele não esmaga a cana que já está quebrada. Por isso, Jesus, ele vem para a gente, e ele quer trazer essa palavra de esperança para nós. Diferentemente dos líderes religiosos que agiam com crueldade, frieza e indiferença, Jesus age com bondade, com humanidade e profunda simpatia. E foi por isso que Mateus fez a leitura. Ah, o servo sofredor de Isaías é Jesus, porque bate direitinho o modo como ele é apresentado lá 700 anos e como Jesus age agora. Jesus curava as pessoas e ele não queria que as pessoas fizessem alarde disso. Ele não queria que o reino de Deus estivesse fundamentado na publicidade, na propaganda, na força, no poder. Mas ele sabia que o reino de Deus podia avançar por si mesmo. Jesus não queria culto à personalidade. Por isso Mateus vai fazendo as leituras. Nossa, Jesus cura e ele pede para que não divulgue, para que não fique saindo por aí contando. Como Jesus é diferente. E ele vai fazendo essa correlação. Isso posto, situando-nos no contexto, eu gostaria então agora de pensar com vocês acerca dessa frase, ou das duas aplicações. Em primeiro lugar, Jesus se compadece das canas quebradas e dos pavios fumegantes. Deixa eu explicar agora para você o que era a cana. A cana não é aquela pinguinha não, né? O pessoal, dá aí uma cana. O que era a cana? A cana era uma espécie de planta que crescia à beira das águas. Um caniço. Segundo alguns, ela poderia até ser usada, Ney, para fazer instrumentos de sopro. Desde que não estivessem estragadas. Desde que não estivessem dobradas ou quebradas em algum dos seus pontos. Agora, o que, que acontecia com esses caniços? Que estavam ali naquela região? Todos conheciam esta planta. Ventos mais fortes, ou as pisadas dos animais, facilmente quebravam esses caniços ou essas canas. Então vejam, era uma planta que fazia parte da paisagem lá de Jesus e dos seus conterrâneos. Por sua vez, o que, que era o pavio? Pavio era uma tira de linho embebido em azeite, que quando queimado, iluminava o ambiente. Lá nos tempos idos, lá na casa, lá nas casas rurais, era a lamparina antiga. Alguém aqui do tempo da lamparina? É? Era a lamparina. Então, assim que eles tinham uma luz naquele tempo, né? O que que acontecia com esse pavio? Com o tempo, ele fazia mais fumaça do que iluminava, do que luz. E aí, Jesus pega essas duas, que já tinha sido profetizado por Isaías, então Jesus pega e aplica, e Mateus aplica. Para quem Jesus vai direcionar o seu ministério? E agora eu vou usar até uma expressão. Qual vai ser a opção preferencial de Jesus na sua vivência como servo sofredor? Ele vai se voltar justamente para aqueles que a sociedade e a religião descarta. O que que você faz com uma cana que já está quebrada e um pavio que já está fumegando? Joga fora. Descarta. Mas Jesus não faz isso. Por isso a primeira palavra é Jesus se compadece. Se compadece justamente porque outros não teriam a compaixão. Eu não teria compaixão. Mas Jesus tem. E aí, nós perguntamos, qual o sentido que tais imagens comunicam? Eu pesquisei em alguns estudiosos que fizeram um estudo profundo aqui do Evangelho de Mateus, e eu fui pesquisar o que cada um desses comentaristas fala acerca dessas canas quebradas e dos pavios que fumegam. Por exemplo, tem um camarada chamado William Hendrickson. Ele diz que essas canas quebradas e pavios refere-se aos fracos, aos desamparados, àqueles que têm pequena fé. Já o bispo anglicano J.C. Riley, ele também fala que tais figuras referem-se a pessoas cuja graça no momento é fraca, cujo arrependimento é débil e cuja fé é pequena. Será que eu fiquei pensando, fé é pequena? Hoje, nessa noite, qual é o tamanho da sua fé? E eu fiquei pensando, quantas vezes também eu já me deparei com a minha fé muito pequena, quase chegando à incredulidade. Já Kenneth C. Fleming vai falar o seguinte: são as pessoas estão como essas canas feridas, porque carregam cicatrizes da vida que as encurvaram e as magoaram. Pessoas que experimentaram fracassos. Ele foi numa via mais aqui de dentro. E aqui eu coloco também a minha interpretação. Eu creio que nós podemos considerar como sendo aqueles que pensam ou que são considerados sem utilidade, pessoas que são desprezadas, que ninguém mais valoriza, e que às vezes nós damos tais pessoas como perdidas, e às vezes a gente chega e diz assim: não tem mais solução. Porque essa expressão morrão que fumega, ou pavio que fumega, significa uma pessoa que está no limite da esperança, quase entregando os pontos, que está por um triz. De novo, qual é a atitude do mundo, da sociedade competitiva e de consumo com relação a tais pessoas? Descarta. Qual é a atitude da religião sem misericórdia, legalista, abusiva, manipuladora em relação a estas pessoas? Descarta. Porém, como que Jesus age? Jesus age diferente. Jesus é manso e humilde de coração. Jesus se mostra terno e compassivo. Jesus vai em busca dessas pessoas. Vejam que coisa. Eu não vou. Quando eu me sinto assim, eu quero que alguém venha me buscar. Eu tenho que confessar isso. Mas Jesus, graças a Deus, age diferentemente de mim, e eu tenho que olhar para Ele e aprender com Ele. Jesus age diferente. Jesus, Ele vai em busca, Ele não desiste, Ele não despreza, Ele não descarta. Sabe por quê? Porque a gente pode estar certo de que canas quebradas e pavios que fumegam são muito preciosos para o Senhor. Por isso que Ele foi atrás de uma mulher samaritana. Por isso que Ele foi ao encontro dela. Por isso que Ele, a mulher adúltera que foi apanhada em flagrante adultério, que já era uma cana super quebrada e que ia ser pisada, apedrejada por todos, Jesus vai em busca dela e vai colocá-la de pé. Jesus vai em busca do Zaqueu, que era odiado, que era também, lá no íntimo dele, apesar de toda a riqueza, uma cana quebrada, um pavio que estava já no finalzinho. Mas tem uma coisa mais bonita ainda. A gente não é alvo apenas da compaixão de Jesus. Ele faz diferente. Ele só não tem compaixão. Ele transforma, Ele levanta. Ele faz a obra completa. Ele restaura. Porque essa é a ideia do texto. A ideia é uma figura de linguagem que não mostra só que Jesus se importa ou tem compaixão. Ele vai agir na nossa vida de tal modo a nos colocar de pé. A fazer reavivar a chama dentro da gente que está apagando. Ele vai fazer novamente que aquela chama ganhe potência e que a gente possa voltar a viver. É essa a ideia que transmite aqui também no texto bíblico. Ele vai recuperar a cana, ele vai pôr de pé, e o pavio, ele vai fazer com que recupere a capacidade de iluminar. Portanto, disso a gente se depreende o seguinte: que a ação de Jesus em relação a nós, em relação a mim, a você, é que ele é profundamente simpático a você, a sua dor, ao seu sofrimento. Se você se encontra cansado, exausto, exaurido, Ele vai renovar as tuas forças. Mas para que isso aconteça, é necessário que você creia nele. É necessário que novamente você deseje crer nele. Porque ele vai comunicar forças ao fraco. Ele vai comunicar forças a todo aquele que se consome de desgosto. Ele implora por socorro. Jesus Cristo é maravilhoso, ele vai curar os doentes. Ele vai buscar e salvar os publicanos e pecadores. Ele vai confortar os que choram, ele vai animar os temerosos. Ele vai encher de convicção aqueles que têm dúvida. Enfim, ele vai transformar. E ele vai fazer, e ele pode fazer isso hoje. Veio uma frase na minha mente, no meu coração, e eu coloquei aqui no meu texto. Jesus é o maior especialista em recuperar canas feridas. Ele é o maior especialista em recuperar pavios fumegantes. Ele vai pôr querosene, ele vai ativar a chama da fé, do entusiasmo, do testemunho, do serviço. Será que ele pode fazer isso? Pode. E como ele faz isso? Ele faz isso por meio da ação do Espírito Santo dele nas nossas vidas. Ele faz isso por meio da sua palavra. Ele faz isso por meio da sua graça restauradora, curadora. Ele faz isso por meio de cada um de nós aqui como igreja. E nesse sentido, eu também tenho que me colocar humildemente diante do Senhor. Primeiramente pedir: Senhor, me ajude como líder religioso. Me ajude como cristão a não pisar a cana que já está quebrada. E a não apagar o pavio que fumega. Comece por aí. E quando assim me encontrar, eu tenho certeza também que Ele virá em meu socorro para me levantar e para fazer reacender a chama dEle em mim. E Ele pode usar você na minha vida. Amém? Ele pode usar você. Eu estou encerrando a minha reflexão, mas eu queria dizer uma coisa para você. Que Jesus transforma o fracassado. E que Jesus torna extremamente útil nas mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus tudo se renova. Com certeza. Ele faz forte ao cansado. E multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Queridos irmãos. Todos nós já convivemos com falhas na vida. Todos nós já ficamos abaixo do padrão de Deus. Como eu disse no início da nossa reflexão, quem nunca aqui já não se sentiu uma cana quebrada, um pavio vacilante? Mas não desanime, Deus te olha com atenção. E se você tem se sentido descartado, desprezado, olhe para Jesus. Vá a Ele. Ou melhor, Ele vai a você. Ele o recebe, Ele vai acolhê-lo, Ele vai colocar você de pé, Ele vai levantar a sua cabeça e Ele vai dizer para você o seguinte: você é precioso para mim. E é isso que Deus, por meio da sua palavra, está dizendo para o meu coração e para o teu coração nesta noite. Você é muito precioso para Deus. Você é muito preciosa para Deus. Ele não te descarta. Ele te renova, Ele tem compaixão de você e Ele vai te colocar de pé. Creia nisso. Saia daqui hoje com essa palavra no seu coração, de que você é muito precioso para Deus, que você é muito preciosa para Deus. Se você tem sofrido desprezo, pessoas que estão próximas a você, se você lá na sua empresa está sendo passado para trás, alguém está puxando o seu tapete, se você está vivendo situações nas quais você se sente um nada, nessa noite o Senhor está dizendo: você é precioso para mim. Que Deus te abençoe.